Nos ares da cultura, conheça o passado e entenda o presente através do incrível mundo da cultura.
Olá, caro ouvinte, seja bem-vindo ao programa Nos Ares da Cultura. Sou Carlos Shi e falo aqui no estúdio de Pequim. Em último maio, na sede do Instituto Confúcio, na Universidade Estadual Paulista, Unesp, em São Paulo, do Brasil, foi realizada a etapa brasileira da 13ª edição do concurso China Bridge, uma competição da língua chinesa para estudantes universitários estrangeiros. 11 estudantes universitários que vêm dos 7 institutos Confúcio no Brasil participaram na final. Eles apresentaram os resultados do seu estudo e contaram os seus sonhos através de 3 testes: discurso em chinês, pergunta e resposta sobre conhecimentos chineses e shows de talento. No seu discurso em chinês, a menina bonita do Instituto Confúcio da Unesp, Mônica Cunha da Silva, citou com grande confiança um provérbio chinês: o soldado que não quer ser general não é um bom soldado. Esta foi a segunda vez que ela participa do concurso China Bridge. No ano passado, com uma boa desvantagem, ela perdeu o campeão. Mas este ano, com a língua chinesa falada fluentemente, sorriso doce e dança graciosa, ganhou o campeão da etapa brasileira do concurso. E ela tem um sonho chinês bem maior.
Tenho um sonho bem maior. Queria visitar todos os lugares da China. A China não é apenas um país com uma civilização de 5 mil anos, mas também uma potência emergente, contando com um charme encantado. É difícil para mim parar os passos de explorá-la. Será uma maravilha ter a oportunidade de passear de trem pelas montanhas, rios e pradarias na China, apreciando as bonitas paisagens. Queria conhecer a Grande Muralha, a Praça de Tianmen, os guerreiros e cavalos de terracota, bem como os pontos turísticos como a Montanha Tai, Montanha Song, Montanha Ame e Lago Oeste de Hangzhou.
Rafael Rodrigues tem estudado a língua chinesa há 5 anos e nunca se esqueceu de que seus amigos chineses abriram uma janela do sonho chinês para ele.
No início, não sabia falar a língua chinesa. Percebi nada quando os meus amigos chineses conversavam, mas tinha muita curiosidade e interesse de saber o que eles falavam. Naquela altura, ao comunicar com eles, entendi apenas o meu nome, mas o resto, nada. Em 2009, comecei a frequentar o curso de chinês. Os meus amigos chineses me ajudaram muito. Por isso, conseguia maiores progressos do que meus colegas no curso.
Na realidade, o mandarim não significa apenas uma língua ou uma janela para conhecer a cultura chinesa, mas também serve para trazer boas oportunidades de trabalho aos estudantes universitários brasileiros. Kelly Castro de Araújo, oriunda do sul do Brasil, conheceu um comerciante brasileiro durante uma viagem a Guangzhou, na China, e obteve uma oportunidade de emprego.
Ela me pediu para trabalhar na sua empresa como intérprete de chinês e português quando eu voltaria para o Brasil. Fiquei muito contente. Nunca tinha pensado que poderia encontrar tantas oportunidades após começar a aprender chinês. É um bom emprego e faz-me independente economicamente. A partir daí, me esforçava ainda mais para aprender chinês. Espero que possa contribuir para o fortalecimento das relações econômicas entre a China e o Brasil. E acredito que posso ir à China em breve para concretizar o meu próprio sonho chinês.
Em 2008, foi fundado o Instituto Confúcio na Unesp, o primeiro no território brasileiro. E agora, apenas 6 anos passaram, o número de institutos Confúcio no Brasil já aumentou para 7. O concurso China Bridge já se realizou 5 vezes no país. A dimensão da competição também se torna cada vez maior e a qualidade de participantes cada vez mais excelente. O conselheiro cultural da Embaixada da China no Brasil, Zheng Kejun, se sente satisfeito com isso.
Hoje, nós estamos progredindo. Você vê que alguns jogadores, em suas palestras, dizem:
Na competição deste ano, se destaca o objetivo dos universitários de aprender chinês. Um participante disse no discurso que ele quer trabalhar em departamentos econômicos relacionados com a China. Por causa disso, ele quer aprender chinês e aprender bem a língua. Essa situação é muito diferente do que em anos passados. Eles querem um melhor futuro através da aprendizagem da língua chinesa.
Nos ares da cultura, uma viagem ao passado e um passeio pelo presente. Arte, literatura, dança, comportamento, tradições e tudo mais sobre o incrível mundo da cultura.
Este ano marca o 10º aniversário do estabelecimento do Instituto Confúcio. Desde o primeiro Instituto Confúcio, criado na Coreia do Sul em 2004, o número total de institutos já aumentou para 476 e estes estão espalhados em 122 países. Além disso, ainda foram estabelecidas 665 salas Confúcio. Apenas no Brasil foram criados até agora 7 institutos Confúcio. O Instituto Confúcio na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro foi inaugurado no dia 31 de agosto de 2011, sendo o primeiro na cidade do Rio de Janeiro e o terceiro no território brasileiro, após um instituto em São Paulo e um outro em Brasília. Apesar da fundação há poucos anos, este instituto já se tornou uma plataforma com grande influência para divulgar a cultura chinesa e promover o intercâmbio sino-brasileiro. O vice-reitor da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Francisco Iven, considera que é muito favorável cooperar com o Hanban, Gabinete Nacional do Governo Chinês para a Divulgação da Língua Chinesa. Ele ainda espera que os dois lados alcancem mais êxitos. Mencionando o motivo da cooperação, ele disse:
primeira razão, a globalização. Nesse mundo globalizado, nós temos que ter relações com, e temos já com mais de 300 universidades no mundo todo. Segunda razão é que nesse mundo globalizado, China ganha cada dia uma importância cada vez maior.
A China já se tornou o maior parceiro comercial do Brasil, o que provocou um grande interesse de aprender o mandarim no país. Embora o país não tenha qualquer universidade que crie a disciplina de mandarim, os cursos de chinês criados por institutos de treinamento são muito populares entre os brasileiros. Para a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a disposição de concursos e conteúdos diversificados do instituto melhoraram muito a qualidade do ensino de mandarim na cidade. O assistente dos assuntos acadêmicos da universidade, Ricardo Borges Alencar, disse:
você tem, não estou dizendo que o trabalho não é bom, mas o trabalho ele não é tão dedicado como o Instituto Confúcio, que é especificamente um instituto que lida com o ensino de cultura chinesa e de mandarim. Então, acho que nisso nós temos uma superioridade e temos uma vantagem com relação aos outros, porque temos pessoas que estão especificamente lidando com cultura e ensino de mandarim, que tem essa expertise que vem da China para cá. Então, acho isso muito importante para o desenvolvimento do ensino de língua chinesa.
Diferente dos outros, este Instituto Confúcio adota um sistema de créditos acadêmicos. A diretora da parte chinesa do Instituto, Qiao Jianzhen, disse:
o nosso instituto aplica o sistema de créditos acadêmicos de curso. Isso é diferente com outros institutos. Todos os cursos de mandarim no nosso instituto são realizados sob o sistema da universidade, incluindo os cursos amadores de mandarim aos fins de semana. Os nossos cursos não são abertos para crianças e apenas estudantes com mais de 18 anos de idade.
Nos últimos 2 anos, sob a administração de Qiao Jianzhen, todos os professores desempenham os seus papéis próprios lá. Além de cursos de mandarim, o instituto ainda organizou uma série de atividades de interesse como tai chi, papel recortado, dobragem de papel, artes marciais e tênis de mesa, que são bem elogiadas por estudantes brasileiros. Entretanto, o instituto ainda participa de diversas atividades organizadas pela universidade e pelo estado do Rio de Janeiro, com o fim de apresentar o encanto cultural da China. Em junho de 2013, o Instituto assinou um programa cooperativo Escola Bilingue com o governo estadual do Rio de Janeiro. Este é a primeira vez que o curso de mandarim se integra ao sistema de educação da escola secundária do estado. O programa está em bom andamento e é também elogiado pelas escolas. Para os alunos que estudam no Instituto Confúcio, na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, o curso de mandarim não é apenas um estudo simples de uma língua estrangeira, mas também serve para experimentar a cultura chinesa e obter mais oportunidades de trabalho. A diretora Chao Jianjin disse:
será mais fácil de encontrar um bom emprego para os estudantes que aprendem bem mandarim na universidade. Agora, o nosso instituto tem um programa de cooperação com a empresa Great Brasil. Se os estudantes brasileiros falarem bem mandarim, poderiam fazer estágio lá ou até conseguir um emprego, porque a empresa precisa de tradutores com alto nível em português e chinês. Além disso, também estabelecemos uma parceria com o governo de estado do Rio de Janeiro, que ajuda os estudantes a arranjar emprego. Na realidade, muitos estudantes do instituto querem ir à China, trabalhar até se casar lá.
Nos ares da cultura, uma viagem ao passado e um passeio pelo presente. Arte, literatura, dança, comportamento, tradições e tudo mais sobre o incrível mundo da cultura.
Recentemente, o Centro Latino-Americano do Instituto Confúcio foi inaugurado em Santiago, capital do Chile. Este é o segundo centro regional do Instituto Confúcio no mundo, seguindo o centro nos Estados Unidos. O evento conta com a presença da diretora-geral do Instituto Confúcio, Xu Lin, o embaixador chinês no Chile, Yang Wangmin, o ex-presidente do Chile, Eduardo Frei, e os outros funcionários dos governos estrangeiros. O estabelecimento deste centro visa coordenar os trabalhos dos institutos Confúcio na América Latina e reforçar os intercâmbios entre os institutos na região em função das suas próprias características culturais. Durante a cerimônia, o embaixador chinês no Chile, Yang Wangmin, lembrou, no seu discurso, o desenvolvimento do ensino da língua chinesa no Chile e elogiou os resultados alcançados.
O trabalho do ensino da língua chinesa começou no Chile 8 anos atrás. Durante este período, sob a cooperação entre o Gabinete Nacional para a Divulgação da Língua Chinesa e o Ministério da Educação do Chile, universidades e outras instituições educacionais, mais de 20 mil alunos inscreveram-se para aprender o mandarim. O ensino da língua chinesa e as atividades relacionadas aprofundaram as compreensões e amizade entre a China e o Chile, além de intensificar as cooperações e o desenvolvimento dos dois países.
Este ano marca o 10º aniversário do estabelecimento do Instituto Confúcio. Desde o primeiro Instituto Confúcio, criado na Coreia do Sul em 2004, o número total de institutos já aumentou para 466, e estes estão espalhados em 122 países. Além disso, ainda foram estabelecidas 665 salas Confúcio. Apenas no Chile, há 2 institutos, 6 aulas Confúcio e 20 pontos educacionais da língua chinesa. O diretor da Universidade Santo Tomás, Jaime Vaut, se sente muito orgulhoso quando se fala das cooperações com o Instituto Confúcio.
E é que, desde há alguns anos, o idioma chino-mandarim é o segundo em quanto ao número.
Nos últimos anos, o número de estudantes do chinês tem aumentado rapidamente, logo seguindo o do inglês. Para a Universidade de Santo Tomás, nós estamos muito orgulhosos, sem dúvida nenhuma, por promover o ensino da língua chinesa e a cultura chinesa, em conjunto com o Instituto Confúcio.
A diretora-geral do Instituto Confúcio do Gabinete Nacional para a Divulgação da Língua Chinesa, Xu Lin, afirmou na cerimônia que o centro no Chile se destina a coordenar os trabalhos de todos os institutos e aulas de Confúcio no território latino-americano e vai promover a integração local do ensino da língua chinesa em países latino-americanos. Bom, caro ouvinte, O programa de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua sintonia e até a próxima.